Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a indústria brasileira com os deputados Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. Deputado Helder, o senhor falou em reforma tributária. Uma das questões que os analistas econômicos apontam é que a guerra fiscal causou uma desorganização no sistema produtivo. Então, você atrai uma montadora para o Nordeste, mas as indústrias de peças ficam no Sudeste, e isso em diversos setores, e é um transetê de material. Quer dizer, isso economicamente se perde muito. De que forma você acredita que a reforma tributária pode resolver essa questão?
Olha, eu sou absolutamente contra a guerra fiscal. A guerra fiscal, ela ajuda os mais fortes e penaliza as cidades menores, os estados com menos condições de atrair grandes negócios. Eu creio que assim, nós começamos um processo interessante e recentemente, né, Corte Real, nós votamos agora um projeto que altera novamente o Super Simples. Eu penso que a gente precisa ter cada vez mais um tratamento diferenciado para a indústria de pequeno porte no Brasil. Não estou dizendo com isso que nós devemos abandonar a média e a grande, pelo contrário, elas são fundamentais, estratégicas para o nosso desenvolvimento, especialmente quando nós pensamos no setor que exporta no Brasil. Mas é fundamental que a gente amplie a participação das pequenas e das microempresas nas exportações. Eu vejo assim, que nós temos um sistema tributário hoje extremamente injusto. Injusto em relação aos estados, em relação aos municípios, e em relação à média da população, porque nós vemos hoje que a forma como o nosso sistema tributário está montado, ele acaba penalizando exatamente os menores. E eu estou convencido, vamos pegar os dados deste ano, né, deste ano de 2015. Nós tivemos, neste período, até julho, nós tivemos um aumento do desemprego em função das dificuldades na economia brasileira e na economia mundial. Aproximadamente, temos aí um déficit de 600 mil empregos. Mas as micro e pequenas empresas geraram, neste período difícil, mais de 117 mil empregos. E as grandes e médias foram as que diminuíram postos de trabalho. Nos últimos anos, as médias e grandes, nos últimos 3 anos, elas têm diminuído o número de empregos. E as pequenas. Então, eu creio que nós temos que dar um tratamento cada vez mais diferenciado à micro e pequena empresa, na empresa de pequeno porte, porque nós precisamos fortalecer a base da nossa economia, né? No campo da inovação, no campo da desburocratização, da desoneração tributária e transformar essas empresas em empresas competitivas no mercado interno e também, né, no comércio exterior.
Deputado Jorge Corte Real, como é que o senhor vê essa questão tributária? Em que áreas que deveria se mexer para a indústria poder voltar a crescer?
Olha, a questão tributária, ela precisa, evidentemente, primeiro a reforma tributária. Hoje o nosso modelo está completamente distorcido e é injusto. Começou, e o deputado Helder falou muito bem aqui, nas concessões dos incentivos fiscais, que num passado era em impostos federais para que as empresas se estabelecessem em locais que não tivessem a mesma infraestrutura que já tivessem em outros locais. No meu caso, no Nordeste, vis-à-vis o Centro-Sul, que já tinha uma infraestrutura, vamos dizer, de fornecedores. Bom, o problema é que esse modelo, ele esgotou-se e começou a entrar o modelo do ICMS, que aí você começou a pagar, os estados começaram a pagar para gerar emprego, que aí é que está a grande distorção. Então, em tese, aí a gente tem que rever essa questão desses novos financiamentos. Agora, eu não teria a menor dúvida, se eu fosse gestor, eu concederia esses benefícios, porque quando é que em Pernambuco iria ter instalado uma montadora se não fosse benefício fiscal, se não fosse os incentivos fiscais? E aí entra, e o Estado tem que ser competente para fazer com que não seja só uma montadora, seja o polo automotivo. Fazer que essa cadeia produtiva ela se fortaleça com a entrada, como diz o deputado Helder, das pequenas e médias e, se possível, microempresas, que aí é onde gera emprego, é onde gera a renda, é onde vai gerar o emprego ao pessoal local, é onde até o sistema que eu, em Pernambuco, que eu presido, tem a responsabilidade de levar a capacitação. Ele não tem condições de se capacitarem, nem os trabalhadores, nem os empresários. A gente capacita esse pessoal para que haja realmente a distribuição de renda e esses investimentos centralizados nesses polos de desenvolvimento, ele gere riqueza para toda a região. É o chamado essas cadeias produtivas. Então, a partir daí, a gente começa a fazer esses polos de crescimento, de investimento, e começa a levar mercado para todo o Brasil. Agora, na hora que você tiver esse polo de mercado em todo o Brasil, na hora que você tiver um aumento de renda em todo o Brasil, aí por si só os investimentos virão. Aí você leva comércio, aí você leva uma série de investimentos em consequência desse potencial econômico existente.
Deputados, como resolver o problema da produtividade do trabalho? Seria investimento em tecnologia, em educação, no quê?
O fato é que o custo de produção do Brasil, ele é muito alto, né? Na verdade, nós todos desejamos e queremos, né, porque o Brasil teve um momento de crescimento muito alto, foram 14 milhões de empregos gerados nos últimos 12 anos, mas em virtude desse momento difícil, o Brasil começa a perder, né, competitividade, perder empregos. Nós precisamos voltar a crescer. Para voltar a crescer, nós precisamos diminuir esse custo de produção. Precisamos ter mais incentivos, né, dos governos, né, dos governos. Para isso, é preciso que a gente, né, crie um ambiente, né, para aumentar a produtividade. E eu vejo que não é possível aumentar a produtividade se a gente não reduzir o custo sistêmico de produção do país, que é muito oneroso para a indústria. E eu falo para oneroso para grande e para média, mas é especialmente oneroso para empresa de pequeno porte e para microempresa. Eu creio que nós temos que trabalhar, né, a algumas desonerações. Eu já falei aqui sobre, né, o custo da folha de pagamento, mas além disso, nós precisamos trabalhar na perspectiva de que as empresas, né, tenham acesso, isso é fundamental, tenham mais acesso ao financiamento. Né, nós lembramos aqui que o BNDES fez uma investida importante, foram 83 bilhões através do plano de sustentação do investimento, que foi importante para o Brasil, né? Mas é preciso que a gente ouse cada vez mais. E quando eu falo ouse cada vez mais, é preciso de uma articulação que envolva governo central, governo federal, governos estaduais e municipais e setor produtivo. Quer dizer, um diálogo permanente. Tem que ter uma mesa permanente. Né? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que teve um papel importante aí, né, na última década, ele precisa voltar a ter esse papel importante de estabelecer diálogos, né, que permitam ações concretas. Por exemplo, as desonerações que foram concedidas, né, a desoneração da cesta básica, tudo isso foi pactuado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Então eu creio assim que não há saída mágica, não há um governante que consiga sozinho estabelecer uma política industrial se ela não for, né, fruto de um processo de diálogo. Por isso eu defendo que tem que haver, né, ao invés de guerra fiscal, né, uma tentativa, porque não é fácil, aprovar a reforma fiscal aqui vai ser muito difícil, mas enfim, esse diálogo que permita que o Brasil cresça de forma homogênea e não um brigando com o outro.
Deputado Jorge Corte Real, por que a produtividade está no nível dos anos 50 e como que a gente tira ela de lá?
Olha, vários fatores. E eu digo sempre que nós temos de medir de duas maneiras, do portão para dentro e do portão para fora das fábricas, das indústrias. Do portão para dentro, eu acho que a gente até vai bem. Nós não vamos tão mal. Agora, nós temos que melhorar, por exemplo, a questão da capacitação dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. O Brasil, ele, nos últimos tempos, nós corremos aí um erro estratégico grande. Nós concedemos, e o trabalhador brasileiro teve um aumento diferenciado para cima, e a produtividade não acompanhou esse aumento de salário. Isso também é outro fator que induz a perda de competitividade. O nosso parque industrial está obsoleto. as nossas máquinas, como foi dito aqui, os nossos equipamentos estão aí em média 10 a 15 anos atrasados, defasados, isso tem que ser revisto.
Isso tem que ser revisto como?
Olha, isso tem que ser revisto primeiro. Isso aí nós temos que ter financiamento, nós temos que ter pesquisa e inovação, nós temos que ter troca de conhecimento até com o exterior, porque nós estamos nessa economia globalizada, nós vamos ter que estar expostos a essa concorrência internacional. Jorge, nós vamos estar sujeitos a isso.
Eu não tenho dúvida que aí entra o componente educacional. Eu
também.
Né? A capacitação permanente, né? O Pronatec deu uma contribuição importante, mas tem que ter uma capacitação dos nossos trabalhadores. E investimento em educação, ciência, pesquisa, tecnologia.
Inovação. Mudar o critério da própria educação, educar para o trabalho. No curso, quando concluir o curso fundamental e o curso médio, já ter sua profissão. Já o cidadão e a cidadã já ter sua capacitação profissional, já está pronto para ir para o mercado de trabalho. E para fora, a infraestrutura, estrada, portos, sistema tributário, enfim. Custo de energia elétrica, o Brasil é a energia elétrica mais cara do mundo, é mais cara do mundo. Quer dizer, isso é fator de competitividade. Como é que a gente vai competir com a China, por exemplo, que produz, vamos dizer assim, se produzisse um produto igual ao nosso, pagando 5,5 vezes menos o preço da energia elétrica. Quer dizer, a gente entra numa defasagem muito grande em termos de agregado ao nosso custo do produto. Então, é nesse arcabouço todo que a gente tem que trabalhar para ganhar esta competitividade, para ter essa competitividade e fazer com que o Brasil, a 7ª economia do mundo, seja em termos de mercado internacional até, eu acho que nós não somos nem o 25º. Quer dizer, até o mercado internacional nós não estamos conseguindo ter acesso. E o perigo também maior são os produtos de fora começarem a entrar aqui dentro e a gente perder competitividade e acontecer esse fenômeno que hoje é uma realidade, que é a desindustrialização do país.
Muito obrigada, deputado. Muito obrigada, deputado Helder. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.